Ana disse, nós vamos fazer uma entrevista com a senhora sobre o vestuário. Então, eu quero saber o seguinte, o que a senhora considera uma mulher bem arrumada, um homem bem arrumado? Tudo que a senhora tiver que dizer pra gente a respeito de vestuário, eu gostaria que a senhora dissesse.
Bom, uma pessoa bem arrumada, um homem bem arrumado. Vou começar pelo homem, tá bom? Eu acho que tudo tem hora. Por exemplo, se você vai pra praia e vê um homem com um bonito short, uma sandália própria de praia e o que mais? E se ele está bem arrumado na praia? Uma camisa esporte bonita. Uma mulher também. Na praia, uma mulher vestida um biquíni ou um maiô bonito, mesmo descalça ou com uma sandália que combine. Precisa combinar as cores. Eu acho muito bonito quando combina cor, eu acho bem vestido. Uma sacola bonita, um chapéu bonito e tal. Se você vai para uma fazenda, para um campo, uma casa de campo, tem uma calça ali, eu acho muito alinhado, um tênis. Uso e ando a cavalo, uma bota, tudo eu acho que o principal na vestimenta, no porte da pessoa é saber a hora, sabe? A hora para se arrumar, como está, como aparece. Se você é convidado para uma reunião informal, por exemplo, você vai toda de toilette, vai de strass e sei lá, aquelas joias, não sei o que, você fica fazendo papel ridículo. Eu acho que é mal vestido nessa hora. Você vai para uma reunião informal, tem homens com calças esporte, com blusa esporte, bonita, não também de marra, de cor, demais, assim, cheguei. Eu detesto, feio, pessoa. Eu gosto mais de ter harmonia. Então, isso também, a roupa define muito a personalidade da pessoa. Tem pessoas exuberantes. Eu gosto muito desses cascas que você usa à noite. É informal, quando é fazendo assim, que você meio tipo indiano e tudo. Acho muito bonito, quer dizer, dentro do moderno, acompanhando a moda. Dentro do moderno, se acompanhando a moda, acho muito bonito. Essas fantasias. Se eu pudesse, por exemplo, eu vestiria um vestido chinês, um vestido desses, assim, para a noite, um grego, italiano, mais característico de cada raça, acho muito bonito. E isso eu acho uma pessoa bem vestida. Agora, se vai para uma conferência, eu acho que deve pôr um terno, um vestido de terno, um homem vestido com terno completo, um terno de, ou de casimira, eu acho muito bonito esses, como é que chama? Blazers. Quando põe blazer, malha, no inverno, põe aquela malha colando. Não sei como é que chama, que vira aqui no pescoço. Lindo, lindo. Então, o homem vestido assim, ele aparece, já você vê para a hora certa, você vê que ele tem, que ele sabe se vestir, sabe se. Tem uma personalidade. Apesar de ele estar acompanhando a hora, de estar acompanhando, está dentro de uma, quase que um ritual social, mas ele está. Você olha a pessoa, você admira, você vê que é uma pessoa que tem bom gosto. Não precisa exagerar, não precisa pensar só nisso, porque moda para mim não é o meu forte, né? Então, vestiário, assim, eu não me preocupo com isso. Eu acho isso uma coisa. Está hoje muito importante, mas está dentro de um limite. Se você faz isso de um valor todo especial, seu próprio, então já não é muito bom. Não acho natural isso. Tem que se vestir conforme a hora só.
A senhora falou em roupa, toalete. Como é que a senhora descreveria essa roupa?
Toalete, eu descreveria assim, por exemplo, um vestido de uma senhora que fosse elegante, que fosse convidada, como foi, digamos, minha cunhada que foi.
Nós fomos convidados, mas eu não fui, para a posse do governador, Então, teria que ir de um longo e um vestido toilette. Ou então, casamento. E, por exemplo, para uma missa de sétimo dia, já tinha que ser um vestido mais discreto, mais esporte, um tailleur, uma coisa assim. É diferente toilette para a noite. Eu chamo toilette um vestido de noite. E não para essas reuniões informais, reuniões de Natal, reuniões familiares quase. Coquetel já é uma coisa também mais especial. Toilette eu chamo disso. De vestido assim longo e de casamento e mais chique.
E como a senhora definiria um traje esporte?
Definiria como? Assim, de como
Como é
vai
que a senhora,
vestir?
não, como é que a senhora descreveria? Como a senhora disse que em toilette seria um vestido longo? E quais os detalhes que teria uma roupa esporte, um vestido esporte, por exemplo?
Bom, esse aqui é um vestido esporte, um vestido que não é longo e de fazenda assim mais lavável, ou então vestido esporte para verão, vestido de alcinha, de fazenda da Pernambucana, que eu adoro aquelas fazendinhas, eu acho uma delícia. Acho um bom negócio fazenda da Pernambucana, que acho uma graça. Quer dizer, algodão, não é? Seria vestidinho de algodão, estampadinho ou liso. Antigamente se dizia chita, vestidinho de chita, como tem os caipiras lá da fazenda, que eu acho uma graça, mas eles ainda falam. Mas são fazendas de algodão. Ou então calça comprida, que hoje usa muito. Blusas, blusõezinhos assim. Isso é uma roupa esporte, botinha que as meninas usam. Tênis, sandália, crianças estão sempre vestidos de esporte, é isso. Já para uma reunião assim de aniversário, uma reunião mais, ou de Natal, todo mundo já veste um pouquinho, um esporte chique, que chama. Então já tem um detalhe, uma saia no inverno, uma saia de, digamos, de camurça, ou uma saia de lã escocesa, mais bonita, mais cara. E cores combinando com a blusa, qualquer coisa desse gênero. Não sei se está certo, mas eu
É isso mesmo
acho
que eu
que
queria. E o que que a senhora acha que deve acompanhar? Quais complementos que devem acompanhar uma toilette? Uma roupa toilette?
a toilette, quer dizer, para a toilette que eu disse, a toilette de noite, que você disse?
É.
Um longo deve acompanhar uma bolsa muito fina, pequena, que seja, ou às vezes uma echarpa ou um xale, que eu hoje estou usando bastante. E principalmente é o adorno, as joias. Ela que define, a joia que vai definir a pessoa que está em toilette. Pode estar com um vestido preto, por exemplo, um longo preto, simplíssimo, sem nada. Mas está com um colar de pérolas que antigamente usava, hoje é uma fantasia francesa fina ou um brilhante, e hoje está usando muito strass, põe ou então flor, isso define mais, ou então os brincos, um brinco de brilhante, qualquer coisa, brilhante em geral, que usam mais para toilette. Uma baguete, um broche, ou então o detalhe de um cinto, o sapato é sandálias em geral prateadas ou douradas, ou principalmente do mesmo tecido do vestido. Isso é que faz a toilette. Detalhe é sapato e bolsa, sempre uma bolsa ou uma bolsa de prateada, dourada, ou em geral de, como é que chama, aquele bordadinho francês, de tipo. Isso faz um detalhe do toilette, joia.
E nas mãos, a senhora usaria alguma coisa?
Luvas? Luvas usou muito. Usava luva para camisa, usava luva e chapéu. O chapéu não pegou meu tempo, eu nasci de mamãe. Luva usava muito. Mas hoje pouco se usa luva. Luva quase missa de sétimo dia, ou uma recepção assim à noite, ainda se usa, ou me tende, depende.
Antes de fazer essa pergunta, a senhora falou em maquiagem, não foi isso? Como é que a senhora faz a sua maquiagem e o que a senhora considera uma mulher bem maquiada? Em que ocasiões ela precisaria se apresentar bem maquiada e que tipo de maquiagem?
Bom, isso é muito especial, muito individual, né? Porque eu, por exemplo, eu faço maquiagem rarissimamente. Eu não ponho nada de pintura o dia inteiro, de trabalho, eu não faço. Mas para uma reunião à noite eu faço uma maquiagem, mas eu não sei fazer maquiagem eu mesmo. Então eu vou no cabeleireiro, o cabeleireiro mesmo faz. Maquiagem, põe cílio postiço, põe um creme, põe uma base, depois põe aqueles negocinhos mais escuros, que não sei como é que chama, minha filha sabe o nome. Eu não sei, vocês é blush, blush, lembrei, tal do blush. Esses nomes horrorosos, no trejeiro. E o que mais? Um batom de acordo, e o que eles se preocupam muito, que fazem a maquiagem, perguntam que vestido, que a gente, que cor de vestido, se é preto, se é azul, se é vermelho, etc. Depois, para combinar, fazer uma maquiagem um pouco mais de acordo com os tons. Se vai com vestido marrom, ou tudo que se der para o marrom, bege, claro, ou degradê, assim, eles põem, em geral, uma maquiagem, um batom já mais laranjado, mais no tom do marrom também, o que eu não gosto. Se depende, a gente morena, fica, eu acho que marrom, preto, marrom, tudo assim, fica meio esquisito. Então deve fazer muito leve a maquiagem. Ainda mais uma senhora, eu acho que pouquíssima maquiagem. Só para não parecer que saiu com cara lavada, né? De casa. Para ficar uma coisa, para dar um ar mais de um chique. Uma consideração mesmo com as pessoas que você vão te receber. Se uma pessoa, outro dia mesmo eu fui numa reunião de uma amiga, ela recebeu, e eu pedi, fui aí fazer maquiagem. Ser muito leve. Mas para dar um ar mais de visita, de reunião, de... Eu acho mais uma consideração com as pessoas que a gente vai do que para a gente mesmo.
Verdade. E como é que você descreveria essa maquiagem leve?
Bom, eu não sei descrever assim para você, mas eu pedi para a mocinha que faz, para ela não pôr muito blush, digamos. Então, a cor da base, não sei aquela cor que fica assim, parece... roupa de palhaço, tem gente que faz aqui até o pescoço, e depois fica branco aqui a mão, se põe a mão perto do rosto, tá aquela coisa verdonha. Então fazer o máximo de cor próximo da... Porque tem maquiagem, digamos, de artista que é diferente, né? Elas fazem uma maquiagem muito mais forte. Então a gente faz um levíssimo, o mais possível do tom da pele, e o cílio também, cílio postiço, a gente põe que põe pedacinho, pequenininho, para não parecer que também está muito maquiada. Depois os olhos, em geral fazem um azul forte aqui e puxam muito. Então eu peço, essa meia maquiagem, como eu chamo, fazer muito pouca pintura de olhos. É coisa mais suave, assim, para dar um só, como se fosse o quê? Uma limpeza na pele, um ar mais assim, menos cansativo, tirar um pouco as olheiras, só isso, para não dar um ar de casa, de uma mulher, de dona de casa, que como hoje eu estou, por exemplo, sem nada, com o rosto lavado e sem preparo nenhum, sem nada, para um batom também leve, depende da hora também, né? Se você vai para um casamento, é diferente, se você vai para um teatro também, é diferente. Em geral, hoje, para o teatro, ninguém faz maquiagem, não vai ficar com tudo, porque ela sabe que é muito bom, né?
Uhum.
Parece que a gente vai ver arte, não vai se exibir. Mas quando é uma reunião assim, eu acho que a gente deve caprichar um pouco, porque é uma consideração, enfeita um pouco o ambiente para os outros. Pelo menos para quem você é convidado, de quem você tem consideração, eu acho muito bonito você fazer uma coisa, se cuidar para aquele dia que a pessoa fez, puxa, mas que maravilha, fulana... Tá mais arrumada e tudo, então, mas muito mais simpática.
Eu diria. Maquiagem. Dona Diz, qual a parte do rosto que a senhora acha que a mulher tem que tomar assim, mais cuidado para não ficar com uma expressão carregada ou coisa parecida?
Olha, eu acho importantíssimo cabelo. Cabelo, se você faz um cabelo leve, se você faz um cabelo simples, que hoje não usa mais aquelas coisaladas todas, a não ser aquela engraçada da televisão, como é que ela chama? Aquela que tem uns cabelos assim, Uma louríssima, mas aí é modelo. Então elas fazem de propósito. Mas então o quanto mais leve preciso para deixar o rosto mais à vontade. Mais bonito, mais normal possível. Senão fica com cara de embonecado, fica com cara dura, parece que aí foi, aprontou para aquilo, então não pode nem se mexer, eu acho horrível. Depois você. Os olhos, você não deve carregar demais os olhos também, porque eu acho que o olhar, os olhos é uma coisa importante. Hoje eles fazem, andaram pondo batom fortíssimo, vermelho demais, também não gosto. E eu acho tudo importante. Para carregar, eu acho que pode carregar na boca com batom vermelhíssimo, fica feio, carrega, pode carregar no blush, na cor, como eu disse para você. Pode carregar na pintura dos olhos e pode carregar no penteado. Se você faz um penteado todo encaracolado, todo cheio de coisas, fica também. Chama muita atenção. Acho que deve ser o mais natural possível.
E quais os cuidados que a senhora toma com o cabelo? Para mantê-los assim sempre em ordem e à vontade, como a senhora diz.
Bom, eu tomo muito pouco cuidado com os meus cabelos, mas eu acho que em geral, toda mulher tem um bom shampoo, lava com bom shampoo. Em praia, principalmente. Não. Eu não posso, eu não sirvo de base nesse negócio comigo mesmo. Eu sei pela filha e pelas amigas e tudo, mas eu mesmo, porque quando eu gosto, eu nado, quando eu nado, eu jogo, vai com cabeça e tudo, eu não gosto de mergulho, não gosto de andar com touca nem nada. Então, já estrago o cabelo. Mas manter o cabelo penteado, e uma coisa também, que eu não vou muito cabeleireiro, não tenho muito tempo. Eu me dedico, como você sabe, mais a aulas e tudo, eu gosto mais de ler. Eu prefiro pegar um livro, ler do que estar perdendo tempo de cabeleireiro. Eu só vou. O tratamento é lavar uma, duas vezes por semana e com um bom shampoo e deixar sentar quando muita coisa. Acho que é mais natural que pode. Pouca tintura. Quando os jovens não precisam, pôr quanto menos tintura. Só isso.
O que a senhora acha que mudou em relação à moda, por exemplo, de uns 10 anos para cá? A senhora acha que mudou muita coisa ou não? Moda que eu digo em relação à maquiagem, cabelo, ou mesmo roupa.
Ah, bom, isso mudou bastante, eu acho. Mudou e está sempre mudando, mas do meu tempo de mocinha, de jovem, eu vejo minha filha, todas usam, todas as idades dela, que eu tinha, nós não usávamos pintura, não usávamos muito pouca coisa. Hoje se usa maquiagem demais, a mulher está muito maquiada, está muito mais comercializada com os anúncios de televisão, com anúncio com novelas. As mulheres são lindas nas novelas. Eu tenho prazer de ver essas moças todas. Os cabelos maravilhosos. Tem então cabeleireiro para especialista, tem ótimos cabeleireiros. Tem os modistas, tem o Denner, tem o outro, como é que ele chama? Aquele que eu acho fantástico, Rodovil. Tem aquele outro, um outro rapaz também. Quer dizer, e eles mostram tudo que é de moda, eles falam tudo que é de moda pela televisão. Então, eu acho que veio mudar. A televisão mudou totalmente. Porque nós, na minha época de moça, nós não tínhamos televisão, ainda nem sei se existia, eu estava no começo. E a gente fica um pouco fora disso, não é uma preocupação. Agora, como hoje você vê e acha uma beleza, eu acho realmente lindo. Olha, não tinha esse problema de fazer muito regime, de ter um corpo. Todo mundo queria ter corpo bonito, toda mocinha. Jovem queria ter, é lógico. Mas não havia preocupação, nem receitas, nem médicos preocupados, as moças, as jovens preocupadas em regime. Hoje está todo mundo preocupado em regime. Hoje as moças tratam muito mais da pele do que nós tratamos. Quer dizer, tem mais cosméticos. Tem cosméticos para jovens. Você vai na CIS, você vai em qualquer casa de. Aí na CIS do shopping, você vai no MAP, qualquer grande loja tem aquela moça que começa. Você é muito bonitinha, não sei o quê, para a filha e para as outras moças. Então usa isso, use aquilo, você precisa. E eu então começo. Mas é muito jovem ainda para pôr coisa começa a judiar da pele. Não, mas agora tem preparado para jovem, porque às vezes tem pele muito gordurosa, às vezes pele já mais seca. Então tem que tratar desde já. Então mudou totalmente esse sentido de beleza, sentido de. E mesmo eu acho que de beleza mudou, porque hoje é mais personalidade, né? todas maquiadas e também com esse negócio de operação de plástica. Todo mundo faz hoje. Há uma aquisição para quase todo mundo. Daqui a pouco qualquer um pode, já mesmo uma classe mais pobre, menos nem a classe média toda está fazendo mesmo. Porque tu está a prestação. Então mudou totalmente. Hoje a mulher é um manequim. Toda mulher tem obrigação de ser quase que um manequim. Dentro das suas possibilidades, dentro da sua capacidade, mas todas, você vê mocinhas, você vê crianças na fazenda, meninas, elas querem já, porque vê televisão em qualquer lugar, São Carlos é uma cidade perto. Você vê já, e essa preocupação que antigamente não tinha, na minha época não tinha, de jeito nenhum. Como valor. Sempre teve, toda mulher foi vaidosa, tinha outro tipo de bob, tinha outro tipo de arrumar cabelo, mas não tinha cabeleireiro como se vai hoje, não tinha tantos cabeleireiros. Maquiagem nem pensar, não existia. Para nós, de classe média, não existia. Não tinha. Você ia cabeleireiro para cá, cabeleireiro para o melhor, o pior, o médio, o finíssimo, não tinha fazer maquiagem cabeleireiro. A gente passava fazer rosto, um negócio qualquer, pintava um pouquinho a sobrancelha, hoje não. Você não é capaz de fazer uma maquiagem em casa, se você arrumar para um lugar, sempre um casamento, todo mundo vai fazer maquiagem. Senhoras, pelo menos, que não estão como as moças, com aquelas caixas e mais estojos e mais não sei o quê, de tanta complicação. Fica lindo. Eu acho uma beleza. Mas mudou totalmente isso. E acho bonito. Não sou contra, não, de jeito nenhum. Acho muito bonito.
Escuta, dona Dirce, naquela época, quando a senhora era mocinha, não estou querendo dizer que a senhora é velha.
Não, bem coroa.
Qual era o tipo de penteado da moda? Para uma mulher se apresentar assim, bem penteada, o que precisaria ter de característico no cabelo?
Olha, para mim sempre é difícil essa pergunta, porque como eu não era de alta sociedade, de frequentar alta sociedade, de fazer isso, fazer aquilo, muito sociável, eu sempre me dediquei mais ao trabalho de música e uma vida bastante simples. É difícil, eu dizer. Mas usava muito coque, eu usava trança, as minhas primas. Eu acho que mais era um coque. Fazia um coque, cabelo preso. Eu não lembro, assim, para casamento, para festa, assim, que eu pudesse lembrar, não sei. Isso eu não saberia te responder, não sei mesmo. Uhum. Isso eu fiz muito pouco. Eu não saberia te responder, não sei mesmo. Isso eu fiz muito pouco. Hoje eu já sei mais. Por causa de moça, de movimento, tudo depois, porque presta mais atenção, mais vivência, né? Mas antigamente, espera um pouco dos concertos. Mas é o cabelo preso, ou então todo enrolado, caracolado, como agora estão usando um pouco. Esse cabelo curtinho, assim, que agora tá usando nessa última novidade, que diz que tem, tá chegando, é cabelo bem curto, não, não tinha. Era mais comprido, enrolado. Ah, tinha o pajem, teve a época do pajem, que era assim, meio no pescoço e virado para baixo. Isso eu me lembro só.
Uhum. E as mulheres, quando atingiam a fase dos cabelos brancos, elas usavam de algum recurso ou não? Ou elas continuavam grisalhas?
Bom, em casa a mamãe não usou recurso nenhum, nem vovó, mas já usavam. Tinha tias que já tingiam já de louro, tudo isso eu já estava, como agora mesmo. Ou então desse lilás, pegou muito a moda desse meio batata roxa, cachorrinho, medonho, que já saiu, né? Mas tinha gente que exagerava bastante. Tinha também, mas era louro, isso já todas as... As pessoas em casa não, como eu te disse, mamãe não, mas já todas, tias e tias avós, mas pessoas mais sociáveis todas já atingiam o cabelo.
E os rapazes na época, como é que se vestiam? Era muito diferente de agora?
Bastante, bem diferente. Não, já tinha também as camisas esporte, mas não era como hoje, assim, toda... trabalhadas, às vezes até com renda, mas todas assim, mais exageradas, mais abertas, não sei como as aí do Bruno, todas coloridas. Não tinha isso. Então, mas hoje, inclusive, isso igualou, né? Eu acho muito bom. Igualou, porque já não tem mesmo. Você vai comprar, isso é um absurdo. Você vai comprar roupa, por exemplo, para a senhora. Eu quero comprar roupa. Uma roupa para Natal, uma roupa para fim de ano, para uma recepção de 35 anos de formado de Bruno, por exemplo. Eu não posso, não sei onde fazer. Eu tenho que mandar fazer, é um inferno. Ou então eu ponho essas roupas indianas, esses longos, assim, atrapalhados, porque muito bonitos. Mas não tem mais. Você vai em boutique, é só roupa de broto. Tamanho não tem 44, 46. Tem só 42, 38, 40. Quer dizer, é um inferno. Se eu tivesse bastante dinheiro, eu abria uma boutique para senhoras. Só para senhoras. Com a moda atual. Mas agora, tem o Denner, tem esse Clodovil, tem os grandes costureiros que eles fazem vestidos para senhoras. Você vê as artistas aí, quando elas desfilam por aí tudo. Elas têm, mas é caríssimo, para classe média é impossível. E inclusive que é um vestido justamente para classe média, que é mais, trabalha mais e leva uma vida menos social, a gente faz um vestido no ano e depois usa uma vez, fica no guarda-roupa, mofando, né? Depois chega no outro ano, já não está mais na moda, quer dizer, então é um inferno mesmo, um inferninho de todo, bem feitinho para nós, foi bem arrumado.
Escuta, dona Dirce, naquela época, que está querendo dizer muito distante, né? O que vocês consideravam assim um homem bem vestido? Como ele precisaria estar trajado para que vocês considerassem que realmente ele estava bem vestido?
Bom, é como eu disse para você, tudo depende da hora. Um bonito terno, um terno bem feito, bem cortado, fazenda. Você vê uma casimira inglesa, logo você vê que uma casimira a gente chamava, até hoje se chama de casimira inglesa, quando é uma casimira bonita, um corte principalmente, a camisa social, a gravata muito importante. Porque tem gente que usa a gravata assim, completamente descombinado com a camisa, ou então com tom de terno, então uma gravata muito exagerada, como andou há tempos atrás, que o Bruno ganhou de
Natal, até uma gravata de bolas, umas brutas bolas assim, né? E a gravata virou uma gravata assim, parecia um lenço mais do que uma gravata, tão grossa que era. O laço grosso também, que agora estou usando de novo. Então isso a gente reparava muito, e eu não gostava muito também era de gravata borboleta.
Porque aí isso é só para teatro lá, para pianista, para concerto, sei lá para quê. E garçom, né? Que garçom. Então a gente via um rapaz com gravata borboleta, já falei, aquele tem cara de garçom. Eu não queria saber nem de olhar. Não, porque era horrível. Quer dizer, isso era uma das coisas. E um cabelo que, mais ou menos, como que voltou agora. Agora um cabelo francês, assim, mas cortado, bem cortado. E dos cabeludos da agora eu não gostei. Essa moda, graças a Deus, já saiu. Porque dá sempre uma ideia de sujeira e de mulher. E mulher suja ainda por cima, que não lava a cabeça, né? Porque em homem, por mais ele que seja limpo, mais o cabelo comprido dá ideia. Porque o homem, o rapaz sai, o rapaz é mais esportivo, o rapaz pega uma poluição, o rapaz... Hoje a moça também. Mas então, isto para nós, da nossa idade, com um rapaz com cabeludão assim, só se ele tivesse com aquela roupa de antigamente, do século de 1800 talvez... que fosse com aquele, com rendas aqui, com caixinha de rapé, então talvez combinasse, porque disseram, mas usou, que Luiz XVI, Luiz XV, todos eles usaram peruca, está muito bem, usou. Mas parece que a roupa ajudava e a época estava dentro. Agora, hoje você toma um metrô, você toma, anda de carro não sei quanto, 150 a hora, e anda correndo por tudo. Nessa velocidade, com os cabelos esvoaçantes do jogador de futebol. Quer dizer, você olha assim, tá o cabelão lá do jogador de futebol. Mas, felizmente, agora o que dizem é isso, né? Que cabelo comprido de rapaz é só... não tá usando mais, tia. Não quer mais, já vou cortar, não sei o quê, porque agora é só jogador de futebol. E eles mesmos acho que estão cortando também. Que, aliás, eu gosto muito, admiro muito os jogadores de futebol. Mas isso que eu digo, cada lugar com as suas coisas, sabe? Por isso que eu acho que cabelo comprido para homem, eu não gostei dessa moda.
Estranhei mesmo, mas por outros motivos. Não porque que é feio ou pudesse parecer que é afeminado. Não é isso, não é bem isso. Mas acho que uma coisa ajuda a outra também.
Escuta, e o contrário? O que a senhora consideraria? Como a senhora descreveria um homem assim bem mal trajado?
Bem mal trajado? Depende da hora também, né? Isso é tudo que eu disse pra você. Se um homem vai trabalhar de blue jeans, como tá o Bruno, por exemplo, de uma... Se ele vai trabalhar num escritório, na cidade, se ele entra no escritório de advocacia, se ele entra no escritório de... num banco, se ele entra em qualquer lugar desse de comércio, mesmo uma loja, numa boutique, mais fina, mais... de mais luxo, que ele recebe pessoas de mais categoria, eu acho que ele não está, assim como eu gosto de estar bem vestida para uma reunião, para não fazer feio para uma pessoa, eu acho que ele também deve receber, trabalhar bem arrumado, um terno. Eu vejo hoje em bancos, por exemplo, você vai nos bancos, os rapazes estão todos com cabelo cortadinho, de terno e camisa e gravata, eu acho isso bem vestido. Agora, uma pessoa está em casa, ou se ele é um engenheiro, que ele vai com o carro e vai para medir, por exemplo, coisas e vai para lá. Ele está bem vestido, com um blue jeans, com uma camisa bastante que esteja limpo, né? Uhum. Bem passado, bem limpo. Eu acho que está bem vestido. Tudo depende da hora. Não é... Não pode estipular uma coisa assim para uma pessoa bem vestida, só um tipo de roupa, né? Uhum.
O que que a senhora gosta de usar mais no inverno, por exemplo? O que que a senhora acha que a mulher fica mais elegante usando no inverno?
Você diz que eu gosto mais. Agora, mais elegante, eu acho um tailleur, um casaco bonito, esporte de lã, ou com uma pele, ou um casaco de camurça, e uma saia, um tailleur, como eu disse, saia e blusa, conjunto, ou então calça comprida. Eu acho muitíssimo elegante calça comprida. Com bota ou com mocassim, com sapato baixo, eu acho muito bonito. Mas depende de combinar, depende das cores, depende de tudo. Do tipo da pessoa também, né?
E quais tecidos que a senhora acha que são mais finos para usar no inverno?
Mais finos? Olha, isso é difícil de te dizer, eu não sei mesmo. Essa especialidade eu não tenho também. Mas uma lãzinha assim gostosa. O quê? Cachemira é muito gostoso porque não dá alergia. O cachemira argentino, por exemplo, já que você está falando, a gente vai lembrando, né? Cachemira argentino pinica para uma coisa horrível. Então, ou então dessas clidele que a gente chamava, mas é uma não sei como é que chama, uma fazendinha gostosa que você faz. Blusas.
Agora eu não vi mais.
Também não. Mas tem agora essas outras fazendas de mais modernas, não sei como é que chama. De espumas, nem sei como é que chama isso. Que tem muita lingerie também. Muito gostosa, quentinha e tudo. Mas de resto só isso.
A senhora acha mais difícil se vestir no verão ou no inverno?
Ah, eu acho mais difícil se vestir no verão. No verão, apesar de ser fácil, porque põe um vestidinho, põe um maracicai, tudo, na minha idade é muito mais fácil vestir no inverno. Você põe uma calça comprida, um bonito mantô, mas eu acho que, em geral, é mais fácil no inverno. É mais caro no inverno, mas é mais fácil de você estar mais bem vestido. Agora, no verão é mais difícil, porque com essa moda doida, hein, que tem um monte de cores, um monte de misturadas, então com essa moda hippie que veio, de mau gosto, porque podia ser hippie, pelo fato de ficar assim bem à vontade, ser uma roupa mais prática, mas de bom gosto, mas não, eles fizeram questão de fazer, misturar cinhaninha com sei lá, quase que com strass, com bordado, quer dizer, eles põem tudo que eles veem, põem, junta tudo numa roupa só, inclusive com retalhos. E uma calça, em vez de ser uma calça bem limpa, bem passada, não. Tem que desbotar tudo. tem que botar remendo para ficar bonita. Então, isso parece, é para aparecer à vontade. E, inclusive, às vezes as pessoas me aparecem brotos aqui, pessoas vestidas de hippie, mais mal à vontade, mais formais, mais sem saber falar natural, sem ser hippie dentro dele. Então fica um absurdo, uma bobagem, quer dizer, a roupa não quer dizer nada.
É verdade, sim, né? É tanta misturada. É. Escuta, dona Dirce, se a senhora fosse fazer um enxoval, se fosse não, a senhora já fez, né? Um enxoval para sua filha. Quais as roupas principais que a senhora comprou para o enxoval da criança?
Ah, para bebê? Para nascer? Primeira coisa é fralda, né? Quem vai fralda, ainda mais quando nasce no inverno. A enteada que comprou, nós teve nenenzinho, nós temos dois netinhos lindos. Primeira coisa é fralda. Fralda Johnson, que é muito boa, uma que seca aí, não sei o quê. Então é dúzias e dúzias de fralda, principalmente para quem mora em apartamento. Que é muito importante isso. E tem uma fralda também de papel, parece que você joga e não usa isso para viagem. Depois é aquelas coisinhas de... Hoje mudou muito e já no tempo da minha filha, já não usa mais coelho, aquela coisa arada toda. Os médicos deixam muito à vontade, dizem para deixar a criança já não apertar muito, só os primeiros dias por causa do umbigo. Então a roupa é toda levinha. Tem aquelas camisinhas de... Como é que chama aquilo? É uma fazenda de pele de ovo, que chama, bem fininha. Bordadinho o mais simples possível, porque inclusive machuca, botão também não, porque machuca. E touquinha não usa mais, só no inverno, para que você saia com a criança. E principalmente sacola para levar a criança para cá e para lá. Aquelas cestinhas assim. É muito importante também. Sapatinho e blusãozinho e blusinha de crochê, de tricô, crochê não. Tricô, o que mais? E a roupinha de cama, né? Que isso é uma belezinha. Hoje tem coisas lindas. A gente fica maluco para comprar pro bebezinho. E tem uma roupinha, tem que ter uma roupinha amarela para dar sorte. E a gente faz azul e cor de rosa. Para ser ou menino, mas usa tudo, mistura já de uma vez. Então a mãe guarda, quando ganha muito, a mãe guarda que depois o próximo vai ver se é menina, se ganhou muita coisa cor de rosa. Mas hoje está muito mudado também, as cores a gente faz de tudo quanto é cor. O enxovalzinho é de também fazenda bem levinha. E aqueles xales também de tricô, de crochê, aquele xale para enrolar a criança. Eu acho isso o principal. E não muita quantidade, porque criança perde logo também. Hoje todo mundo é prático, né?
Uhum.
Não fica um colosso.